O Tiago Azevedo tem 37 anos, é um açoriano da Ilha Terceira e nesta altura está nos Estados Unidos da América. Chegou a Nova Iorque em 2019 e levava uma mala cheia de experiências internacionais, todas elas na Alemanha, em duas cidades diferentes. Mudou-se para a Alemanha em 2014 e por lá ficou mais ou menos 5 anos. Nasceu nos Açores, como eu já disse, mas depois parte da sua vida é passada no continente, em Lisboa, antes de se mudar para a Alemanha. Cresceu com a ideia, Tiago, de um dia ser um português no mundo? Ou de facto foi o caminho que a determinada altura lhe mostrou que era necessário sair de Portugal?
Eu sempre tive a ideia que não ia ficar nos Açores. Verdade seja dita, tenho um carinho muito especial pelos Açores, só que eu sabia que queria muito mais da vida do que os Açores me podia proporcionar. Então, à procura de outras coisas, mudei para Portugal continental, onde estudei arquitetura e belas artes. Então, a partir de Portugal, eu comecei a ver que havia algumas limitações, porque eu comecei a trabalhar como arquiteto e depois, naquela altura, era extremamente difícil arranjar emprego. Eu até tinha emprego como arquiteto, só que não estava satisfeito com a situação em que estava, queria mudar para melhor e, no entanto, em Portugal não via essa possibilidade. Então comecei a procurar outras opções. Fui procurando em Londres, porque Londres é uma cidade muito bonita e que eu gostaria de viver lá. Só que depois, a grande oferta de emprego, qualquer site de emprego que se ia, era para a Alemanha. Então eu pensei, vou experimentar a ir para a Alemanha. Tive que aprender a falar alemão, claro, porque lá sem alemão ninguém se safa. E mudei-me para a Alemanha.
Dizia o Tiago aqui a determinada altura que foi preciso aprender a falar alemão, ainda antes de se mudar para a Alemanha.
Olha, sabe, eu antes de mudar para a Alemanha comecei a ler livros de tradução e de fonética e depois acabei por ir só a uma aula de alemão. E na minha cabeça sabia falar alemão perfeito. Só quando cheguei à Alemanha, as pessoas falavam comigo e eu não compreendia. É que eu percebi que o meu alemão não era assim tão bom quanto isso. Só que num ambiente em que só se fala alemão, rapidamente nós nos integramos. E rapidamente, em 3 meses, estamos a comunicar bem e em 6 meses conseguimos falar o
Uau.
perfeito alemão.
Como é que foi o primeiro encontro com a Alemanha? O que é que se recorda do momento em que chegou à Alemanha, Tiago?
Portanto, o primeiro encontro com a Alemanha foi muito engraçado, porque a Alemanha, sabe aqueles filmes da Disney, do Pinóquio e da Bela e o Monstro, em que tem aqueles cenários muito bonitos? Portanto, a Alemanha foi um bocado isso, foi como se eu de repente tivesse ido para um país de fantasia, porque, como sabe, o Castelo de Neuschwanstein foi a inspiração para a Disney. E então tem muitas referências, tanto do período gótico como do período do romantismo. Então é uma cidade que eu não estou a falar da Alemanha inteira, eu estou a falar especificamente da cidade em que estive, foi Munique, que tem uma certa mística. E eu, como sempre fui muito virado para a fantasia, aquilo tudo fascinou-me. E então o contacto com a Alemanha foi muito positivo, logo desde o início. Não houve choque nenhum, não houve choque cultural, porque muita gente, antes de eu ir para a Alemanha, dizia-me que as pessoas alemãs eram um bocado frias, mas a experiência que eu tive foi perfeitamente o contrário. Porque eu não falava perfeito alemão e tinham toda a paciência do mundo comigo. Por isso, foi extremamente positivo logo desde o início.
Viveu numa outra cidade alemã. O impacto foi semelhante ou de facto há diferenças de uma cidade para a outra? Depois de ter estado em Munique, viveu também em Nuremberg.
Exato. Portanto, a Alemanha é um país em que, se nós mudamos de uma cidade para a outra, temos quase a sensação que mudamos para outro país. Portanto, não é como em Portugal, que nós estamos habituados, em Lisboa, depois tem subúrbios, tem Vila Franca de Xira, coisas à volta da cidade. Na Alemanha, a cidade é basicamente um circo, Munique e quase todas as cidades são basicamente um circo, e à volta é floresta. Portanto, de uma cidade para a outra sente-se muito o isolamento. E então, quando mudei para Nuremberg, senti-me muito mais isolado do que sentia em Munique, porque em Munique havia mais ofertas culturais. Havia mais sítios para onde ir, e Nuremberg, apesar de ser uma cidade muito bonita, não tinha tanta oferta quanto Munique.
De alguma forma percebemos que a experiência da Alemanha é positiva. O Tiago há pouco dizia que não encontrou choque cultural. Esta experiência fez também com que, de alguma forma, consolidasse a ideia de que o seu caminho, a sua história, seria escrita fora do nosso país.
Sim, eu sempre tive essa ideia, mesmo quando estava em Portugal. Eu gosto muito de Portugal, tenho um apreço enorme por Portugal, só que eu tenho objetivos a concretizar que sabia que em Portugal podia concretizá-los, só que seria mais difícil e demoraria mais tempo. Daí a minha procura de encontrar um lugar onde me pudesse expressar e onde pudesse fazer as coisas que realmente são importantes para mim, sem restrições.
E percebeu, à medida que foi tendo estas experiências, que esse caminho teria que ser fora do nosso país. Tiago, antes de assentarmos arraiais nos Estados Unidos da América, que é onde está nesta altura, sei que estes 5 anos na Alemanha, do ponto de vista profissional, foram muito positivos. Do ponto de vista da arquitetura, teve vários projetos em mãos, deixou a sua marca na Alemanha antes de se mudar.
Exato, tive vários projetos em mãos porque eu sempre procurei ateliês que iam, porque na Alemanha há essa possibilidade. Se fosse noutro país, provavelmente tínhamos que nos sujeitar ao que aparecia. Mas na Alemanha nós temos a possibilidade de encontrar um trabalho ou um ateliê que vá de encontro com as nossas preferências pessoais. E então eu tive em dois ateliês que me proporcionaram fazer renovações de hotéis proeminentes em Munique, como o Bayerisch Hof, que essa foi uma coisa muito importante. E no meio disso, várias escolas, que são coisas mais complexas do que eu estava habituado em Portugal, porque em Portugal eram mais guest houses, moradias, e quando chegamos a esses grandes projetos, isso sim acaba por ser um choque, mas como tudo na vida, facilmente nos adaptamos. E acabou por ser muito interessante, porque sim, realmente sinto que deixei alguma marca na Alemanha e que tive a sorte de ter em mãos projetos que, na minha opinião, são considerados importantes.
Bom, ao fim de 5 anos, decide mudar-se para o outro lado do Atlântico, vai para os Estados Unidos da América. O que é que o faz pôr um ponto final, digamos assim, nesta relação com a Alemanha e mudar-se para os Estados Unidos?
Portanto, da Alemanha foi muito interessante, porque eu estudei arquitetura e, como disse, também estudei belas artes. A minha paixão sempre foi a arte, sempre foi a pintura. Então, A determinada altura, quando estava na Alemanha, por estar na Alemanha e havia aquela facilidade de arranjar emprego, era como se eu tivesse uma almofada por baixo. Eu decidi, aos poucos, ir-me desligando da arquitetura, mantendo sempre algum contacto, mas ir-me desligando mais da arquitetura e apostando mais na arte. E quando comecei a fazer isso, comecei logo com a intenção de ver a arte como um negócio. E então montei um website, montei uma lista de e-mails, contactei várias feiras de arte e galerias, postava nas minhas redes sociais regularmente e, no entanto, surgiu um convite para uma exposição muito importante no Carrossel do Louvre. E então, enquanto ainda estava na Alemanha, fui a essa exposição e mudou completamente a minha carreira, porque de repente passei a ser mais conhecido como artista do que arquiteto. E daí surgiram outras oportunidades. Ainda enquanto estava na Alemanha, vim a Nova Iorque fazer uma exposição. E nesse período, a partir do momento em que cheguei a Nova Iorque, tive aquela sensação: agora sim estou em casa.
Uau!
E foi uma sensação muito boa. E apesar de ter demorado ainda algum tempo, ainda desde essa exposição a sair desde a Alemanha até Nova Iorque, dentro da minha mente sempre esteve que Nova Iorque era o sítio para estar, porque era onde o meu estilo de arte é mais apreciado, onde os colecionadores estão, onde os críticos de arte estão, onde as maiores galerias de arte estão. Portanto, tudo aquilo que eu queria, todo o acesso a ver a arte como negócio, vi que aqui em Nova Iorque não só era possível, como era possível mais rápido.
Encontrou o seu lugar de alguma forma.
Encontrei o meu lugar, portanto, eu sinto-me em casa.
Eu ia perguntar-lhe se a cada mudança existe aquele sentimento de recomeçar do zero, mas ainda eu estava a pensar em fazer-lhe esta pergunta quando o Tiago disse que, quando foi a Nova Iorque, sentiu: é aqui que eu quero estar. Apesar deste sentimento, há um recomeçar quando se muda para Nova York, apesar de já ter feito algumas mudanças na sua vida. Esta era mais uma mudança ou há sempre um recomeço em cada mudança?
Portanto, há sempre um recomeço em cada mudança, por duas razões muito específicas. Portanto, o círculo de amigos que muda, e no caso da Alemanha, eu não tinha ninguém na Alemanha que pudesse considerar amigo, e no entretanto fui formando novas amizades, e depois, no aspecto da casa, encontrar uma casa que temos que mobilar, que temos que a pôr confortável, essa é que se nota mesmo, que é a sensação de começar do zero. E em Nova Iorque foi a mesma coisa. Não tanto, porque eu em Nova Iorque já tinha contactos, já tinha amigos, portanto, a partir do dia em que cheguei, já fui logo tomar café com amigos. Portanto, não me sentia tão isolado como na Alemanha em termos de amizade.
No que toca ao
Só
processo de adaptação, Tiago, já tinha feito alguns também, o
que...
facto de ter esse sentimento de este é o meu lugar facilitou o processo de adaptação, ou ainda assim o choque cultural aparece sempre?
Facilitou muito, 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 muito. Não houve choque cultural absolutamente nenhum, absolutamente nenhum. E qualquer choque, que eu não lhe chamo bem choque, chamo mais diferença. Qualquer diferença que eu tenha encontrado foi sempre positiva, foi sempre para melhor. Portanto, cada dia que passo aqui Tenho sempre surpresas, acontecem sempre coisas novas, há sempre convites para ir ali, para ir aqui, ir a aberturas de galerias, ir a passadeiras vermelhas. Portanto, há imensas, imensas oportunidades para fazer tudo o que é possível.
O que é que mais o surpreendeu em Nova York?
O que mais me surpreendeu foi a oportunidade imediata. Portanto, eu cheguei aqui um bocadinho antes do Covid. Portanto, tive a experiência de ver Nova Iorque no seu pleno. Portanto, o que mais me surpreendeu foi chegar cá e começar logo a fazer exposições. Foi chegar cá e ter logo galerias interessadas. Chegar cá e todos os contactos que eu já tinha feito da primeira vez que já cá tinha vindo, se tornarem uma relação de amizade e de conexão profissional. Portanto, o que me surpreendeu mais foi a rapidez com que as coisas acontecem. Isso, para mim, é uma coisa que tem muito valor, porque sempre tive objetivos a atingir, só que não queria esperar até os 80 anos para os atingir. Portanto, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista da minha personalidade, este é o sítio ideal para eu estar.
Foi difícil viver em pandemia, tendo em conta que tinha mudado há muito pouco tempo, tinha percebido as potencialidades dessa cidade e todas as oportunidades que certamente imaginou que iriam surgir, e de repente tudo parou, entre aspas, não é? Porque o mundo ficou, parece que em suspenso ali durante algum tempo.
Bem, eu só consigo comparar o que aconteceu com filme dos Walking Dead. Eu só consigo comparar o que aconteceu com um apocalipse, porque uma cidade cheia de vida, de repente, está completamente deserta. Eu lembro-me de, apesar das contraindicações, de haver um dia em que eu já não aguentava mais estar em casa, passado um mês e tal, e decidi andar de bicicleta pela cidade, porque sentia-me mais seguro se estivesse na bicicleta. Eu digo-lhe, eu não vi uma única pessoa. Fui a Times Square, estava deserto. Fui ao Metropolitan Museum, estava deserto. Portanto, parecia uma coisa de um filme de ficção científica. De repente veio uma nave espacial e levou toda a gente. E essa sensação, eu não me lembro dela como traumática, mas lembro-me dessa experiência como, ok, é a vida, vamos ter que nos adaptar a isto. E na realidade é isso que ainda está a acontecer. Portanto, eu sinto que Nova Iorque já voltou quase plenamente ao que era, mas ainda temos restrições. Já não é obrigatório usar máscara, mas toda a gente usa. Há várias restrições do limite de pessoas que podem estar num sítio e, portanto, a realidade mudou. Já não está tão extremo quanto estava na pandemia, mas a verdade é que aquele esplendor de Nova Iorque, de quando eu cá cheguei, já não é bem a mesma coisa. Lentamente vai regressando, lentamente vai regressando, e acho que já estamos num ponto muito bom.
E em termos profissionais, como é que está a sua vida nesta altura? Trabalhou durante todo este tempo? Criou, durante todo este tempo? Que projeto tem em mãos nesta altura?
Em termos profissionais, eu considero-me a pessoa mais sortuda do mundo, porque aqui tenho a oportunidade de criar, sinto-me inspirado, pois tenho a oportunidade de ter exposições quando sinto que tenho que as ter e tenho o feedback dos mídia dos Estados Unidos. Portanto, não só tenho feedback das pessoas nas posições, que acho que isso foi o que mais falta me fez na pandemia, ter o feedback unicamente das redes sociais. Portanto, agora posso tê-lo em exposições e através dos meios de comunicação social. E sinto que isso é uma coisa muito positiva, porque não só me faz crescer como artista, mas também como pessoa. Porque acho que é importante a interação com as outras pessoas. Porque só assim é que nos apercebemos que no meio artístico, muitas vezes aquilo para nós é considerado o melhor, não é o que tem mais impacto. E essa realização foi uma realização que eu só pude ter aqui, devido ao vasto número de resposta à minha arte.
Tiago, dizia a determinada altura que criou um website, não sei se ele ainda está ativo ou não. Quem quiser perceber um pouco daquilo que é a arte do Tiago, daquilo que é o seu trabalho e não pode ir a Nova Iorque ver uma exposição,
Exato.
podemos ver o seu trabalho, onde é que o podemos encontrar?
Portanto, antes eu diria o meu website, mas agora as coisas estão tão facilitadas que basta pôr o meu nome no Google, Tiago Azevedo, e tenho basicamente acesso a tudo. Portanto, é super simples. Google, Tiago Azevedo, e aparece tudo o que há para aparecer, incluindo artigos e coisas que eu falo que têm a ver com a arte, mas que eu aproveito a plataforma que me foi dada pela arte para discutir assuntos que também são importantes para mim. Como, por exemplo, a saúde mental e a caridade. E aos poucos vou integrando dentro da minha plataforma como arte outras coisas que são muito importantes para mim como pessoa.
Portanto, tenho usado a arte como um veículo, digamos assim, para que problemas que não têm tanta visibilidade, ou noutros tempos não tiveram tanta, porque acho que nunca se falou tanto de saúde mental como nos últimos 2 anos,
Exato.
talvez não tenha sido o suficiente, mas com a arte quer trazer estes. Quer que se fale destes problemas de uma forma mais aberta, é isso?
Exato, porque a palavra que usou, veículo, é a mais indicada possível, porque eu considero sempre que qualquer um de nós tem objetivos, tem paixões e tem propósitos de vida. Eu posso partilhar o meu. Portanto, o meu objetivo é atingir sucesso até ter uma plataforma em que a minha voz é ouvida. A minha verdadeira paixão é a arte, portanto, nunca vou deixar de pintar, mas o meu propósito de vida é, de facto, ajudar os outros. Portanto, chamar a atenção para assuntos de quão devastadora pode ser uma simples depressão, como difícil é a vida dos sem-abrigo e coisas que nós podemos fazer para melhorar a vida dessas pessoas, e também o quão devastadora é quem está a passar por doenças como o cancro. E todo o processo, desde a perda de cabelo até os tratamentos, até tudo. E então, eu estou envolvido não só com a arte, mas também com todos aqueles aspectos que, para mim, como ser humano, são essenciais. E a arte dá-me essa plataforma. E seria um desperdício não usar essa plataforma para trazer um bocadinho, só um bocadinho de coisas boas ao mundo.
Bom, espero que ao longo dos últimos anos e nos próximos também consiga alcançar todos esses seus objetivos. Tiago, se o fôssemos visitar a Nova Iorque, onde é que nos levava? Sei que a cidade é muito grande, tem muitos locais a visitar, portanto vou-lhe pedir que escolha dois ou três, podem ser os seus preferidos.
O primeiro, apesar das pessoas locais aqui em Nova Iorque o desprezarem um bocado porque é muito turístico, primeiro é Times Square. Sem dúvida, logo Times Square como primeiro impacto. Depois, levaria até Battery Park, que é mesmo no final da ilha de Manhattan, em que podemos ver a Estátua da Liberdade na sua plenitude. E até podemos apanhar o barco e dar a volta à Estátua da Liberdade. E depois, para além disso, claro, o Central Park, que é um parque enorme, enorme, enorme. É difícil até de acreditar como é que numa cidade como esta existe um espaço verde tão imponente. Mas, apesar dessas atrações todas, eu devo-lhe dizer que a minha preferida é simplesmente andar pela rua, ver as pessoas, ver os prédios, portanto, qualquer passeio urbano dá mais prazer do que qualquer outra atração turística. Por isso, eu aconselho sempre, quando tenho amigos que me visitam, os pontos turísticos, mas também determinadas ruas que têm um charme imenso e que é uma pena não as visitar. E claro, um show da Broadway.
Porque não? Aqui ficam algumas sugestões. Nova York vai continuar a ser a sua casa. Quando olha para o futuro, é por aí que se vê.
Sem dúvida. Sem dúvida, eu vejo-me aqui entre 20 até um número de anos infinitos. Portanto, esta é definitivamente a minha casa.
Tiago, e qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição de viver fora do nosso país? O que é que aprendeu com esta vida de português no mundo?
A falta da família, sabe? Valorizar a família muito mais. Porque é, apesar de todas as experiências terem sido positivas, o facto de estar longe da família torna com que nós tenhamos aquele sentimento de falta, aquele sentimento que alguma coisa não está completa. E eu penso que isso não é necessariamente negativo, porque pessoalmente o facto de estar fora aproximou-me muito mais da minha família. Porque enquanto nós estamos em Portugal, damos por garantido, podemos ir visitar os meus primos quando quisermos. Portanto, nunca lhe ligamos. Podemos ir visitar os nossos pais quando quisermos, portanto, já não nos desligamos tanto. Mas quando estamos fora e nos apercebemos da falta que nos fazem, eu penso que isso aproximou-me muito mais deles. Especificamente dos meus pais, passei-lhes a dar muito mais valor e a falar com eles todos os dias, muitas vezes durante várias horas. Portanto, o estar fora fez-me sentir, fez-me aprender o quão importante é a família e o quão importante é escolher o tipo de amigos que nós temos à nossa volta.
Tiago, para além das saudades da família, de que é que sente mais falta do nosso país? De que é que sente saudades de Portugal?
Portanto, eu sinto falta da comida, que é maravilhosa. Sinto falta da facilidade com que se vai de uma cidade para a outra. Sinto imensa falta das festas populares. que são maravilhosas e têm um charme indescritível. E da própria Lourdes, sabe? Porque uma das coisas que as pessoas não falam é a diferença de luminosidade país para país,
Há
por
muita gente que
exemplo.
fala da saudade da luz de Lisboa.
Exato. Mas depois é uma coisa indescritível, porque, por exemplo, nós estamos em Lisboa, há muita luz e é assim uma luz mais dourada, que eu associo a conforto. Depois mudei-me para a Alemanha, a luz era completamente branca, acinzentada, a ponto de muitas vezes ter que usar óculos escuros na Alemanha, coisa que nunca fazia em Portugal. Portanto, sentia assim um ambiente mais agressivo. E aqui em Nova Iorque é um bocadinho dos dois, porque as diferenças térmicas são extremas. O inverno não tem nada a ver com o verão. Portanto, não é tão ameno como é em Portugal. Eu lembro-me que em Portugal, se fazia menos 1 grau, ninguém saía para a rua. Aqui, se fazem menos 8 graus, é como se nada fosse, está tudo na rua. Portanto, a adaptação climática e a adaptação à luminosidade faz uma diferença muito grande de país para país.
Mais algum aspecto de que sinta saudades?
Muitos, muitos dos amigos da faculdade que deixei em Portugal e que considero-me, sobretudo, por manter o contacto com vários. Considero-me, sobretudo, por manter o contacto com amigos de infância, porque nós chegamos a um determinado ponto da nossa vida em que não sabemos quais são os nossos verdadeiros amigos. E então passamos a dar mais valor às pessoas que nos acompanharam durante todo o nosso percurso. E sinto falta dos meus amigos em Portugal, porque sei que são verdadeiros amigos. E, no entanto, alguns deles, por eu falar tão bem da Alemanha, tão bem da Alemanha, acabaram por mudar para lá também. Portanto, ainda tive a oportunidade de ter amigos de infância e da faculdade na Alemanha.
Portugueses no mundo, também eles. Só falta uma palavra, Tiago, que melhor resume a sua história de português no mundo. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos anos, desde que deixou o nosso país, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor define, que melhor resume toda esta experiência?
Sucesso, porque é o catalisador eu penso, de qualquer mudança. Mudamos porque vamos à procura de uma vida melhor. Claro que há imensas razões para a pessoa mudar, pode ser por razões familiares, pode ser por muita coisa, mas o sucesso eu penso que é a raiz da razão pela qual nós mudamos. E quando falo em sucesso, não tem necessariamente que ser sucesso financeiro. Pode ser sucesso pessoal, pode ser o reconhecimento que nós temos, pode ser o feedback que nós temos, a facilidade com que fazemos mais amigos e a qualidade dessas amizades. Portanto, é isso que eu considero o sucesso e penso que é isso que vamos à procura quando saímos de um país para o outro. Sucesso e, claro, anexado o crescimento, porque nós, quando sentimos uma necessidade de ir para algum lado, é porque crescemos como pessoa a ponto do nosso ser querer atingir algo para além daquilo que já temos.
E que esse sucesso esteja sempre presente. Muito obrigada, Tiago Azevedo. Está na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. É um português no mundo desde 2014.